A Voz do Cidadão, com Jorge Maranhão.
Jorge Maranhão, boa tarde, Jorge.
Boa tarde, Tânia.
Bom, a lei ficha limpa, que foi aprovada no início do mês, já está rendendo aí resultados positivos?
É, e bons resultados, Tânia. Muito bons, muito rápidos. Agora, na área do Tribunal de Contas da União, que acabou de mandar uma lista de todos os gestores públicos impedidos de disputar as eleições de outubro, né? São 4.922 gestores públicos, entre diretores de hospitais, escolas, autarquias, fundações, até secretários, né? Secretários de fazenda, de planejamento, no tanto de município como de estados, e até gestores e diretores de órgãos federais. Na sua grande maioria, são o quê? São cargos comissionados, são os chamados cargos de confiança. Não é? Uhum. Por quê? Porque o Brasil ainda continua com aquele vício. O governo federal, o executivo, tem o poder de nomear 30 mil servidores em cargos comissionados. E os Estados Unidos, por exemplo, o presidente da República Americana só pode nomear 3 mil. Na Inglaterra, o primeiro-ministro só pode nomear 300 cargos comissionados ou cargos de confiança.
E essas nomeações, em geral, são para atender os interesses dos partidos da base, né? Quer dizer, os critérios são os piores possíveis. Mas, enfim, fecha parênteses e vamos em frente.
Pois é. E essa questão, Tânia, é grave. Por quê? Porque está ficando cada dia mais claro, por conta desses levantamentos do trabalho do Tribunal de Contas, né? Da União, que o cidadão tem que fazer uma diferença na hora que ele for votar, né? Do que é efetivamente um servidor público na acepção da palavra, que fez concurso público, etc., e o que é um servidor chamado de confiança. De confiança de quem, Tânia? Nossa, do cidadão eleitor, não é. Não. Geralmente é do cidadão eleito, né? Do político eleito.
Do político de plantão.
Por quê? Porque isso é só um levantamento de gestores públicos. Ainda não entramos na seara ainda da lista que o TCU seguramente vai divulgar dos que têm mandato, né? De vereadores, prefeitos, deputados estaduais, enfim,
porque
governadores.
A lei do ficha limpa também envolve essas pessoas, esses servidores públicos concursados ou não, enfim,
exatamente.
Aqueles que têm envolvimento, eles também não podem se candidatar.
Exatamente, Tânia. Essa que porque tem muita gente que se candidata a pedido do chefe, né, do cacique do seu partido, né? Ele exerceu um cargo de confiança, acaba entrando na disputa eleitoral. Quando ele, na verdade, ele foi nomeado. Ele não é um servidor de carreira, ele foi nomeado para um cargo de confiança qualquer. Como são? É um exagero o número de cargos de confiança, não é? É um exagero também esse número de condenações. O que é interessante, Tânia, nisso tudo, só alguns números, né? O recordista de gestores públicos inelegíveis, segundo o TCU, que já está disponível essa lista, é o Maranhão, com 728. Depois vem a Bahia, com 700, em quase 5 mil. O Distrito Federal e Minas Gerais, com 614 e 575 servidores inelegíveis. E a que tem melhor colocação é o Estado de Santa Catarina, que só tem 86 inelegíveis. E Rio de Janeiro, para quem tiver curiosidade, tem 214. São Paulo, que é um colégio natural, um colégio eleitoral também naturalmente maior, uhum, tem 455 gestores públicos inelegíveis. E essa listagem já está disponível nos sites, né? Vamos lembrar que não é só o candidato que tem aquela carreira política que a gente tem que ficar de olho nos gestores públicos como tal. E cabe aqui lembrar que se o TCU está agindo de maneira rápida, agora é a vez dos tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral também agir de maneira rápida. Por quê? Porque eles são inelegíveis, eles estão suspensos os mandatos deles. Agora, se for julgado nos tribunais, num colegiado desses tribunais, que efetivamente ele não mereceria ser inelegível, ele pode efetivamente se candidatar.
Ah, porque o julgamento pelo Tribunal de Contas da União não vale?
Não, o julgamento torna ele inelegível, torna os funcionários inelegíveis, mas ele tem direito a recurso. né? Ele tem recurso. O que acontecia antigamente é que quando ele entrava com recurso, ele poderia se candidatar. Agora não. Tem que esperar efetivamente um julgamento.
Um parecer mesmo da justiça.
Para que ele efetivamente possa voltar a se candidatar. Então é bom ficar de olho nesse levantamento. E a gente também tem que cobrar, como cidadão eleitor, né? É uma agilidade nos tribunais também, né? Não só a prioridade, como uma agilidade nesse caso. Afinal de contas, é uma lei que vai mudar e que está mudando já a cultura política brasileira. No caso aí, nos tribunais, o órgão que tem que efetivamente começar a pressionar é o CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça. Porque fez trabalhos maravilhosos no decorrer dos últimos anos no que concerne aos colarinhos azuis, vamos dizer assim, mas no que concerne aos crimes contra a administração, os colarinhos brancos, ainda está muito lento o trabalho da justiça. Portanto, o ouvinte da CBN que quiser acompanhar esse movimento, que repito, é um movimento que está... Não só mudando as eleições, está mudando o padrão da qualidade da representação política, está mudando os costumes políticos brasileiros através dessas decisões que vêm em cascata. Mas o ouvinte que quiser, tiver interesse em conferir por estado os nomes dos inelegíveis, nós estamos publicando aqui na Voz do Cidadão a lista completa oficial do TCU.
Muito bom. Jorge Maranhão. Até a próxima, Jorge.
Até a próxima, então.
3 horas e 9 minutos.